Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque.
Bom dia, Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Bom dia.
Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biasi. Bom dia, Clã Bonfim, Emanuel, Alice e Isadora. Bom dia, ouvinte, melhor ouvinte da Rádio Eldorado 107.3 FM, Raíssen Abac, o craque.
Bom, hoje o Estadão destaca na manchete que o STF e o Ministério Público entram em confronto por causa do inquérito das fake news, que levou até a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, a pedir o arquivamento. Alexandre de Moraes, o relator, negou e, mais que isso, Dias Toffoli prorrogou por mais 90 dias o inquérito. E, bom, o presidente da STF, Dias Toffoli, abriu isso aí, em teoria, para proteger a ele mesmo e aos seus pares das fake news e ofensas. O que, que terminou, como é que termina isso tudo, Neumann, que nesse momento está em censura?
Primeiro quero cumprimentar pelo resumo que você fez de todo o programa. Perfeito. É isso aí. Quer dizer, essa manchete do Estadão retrata tudo. Agora, o Raíssen, você, como eu, Carolina, todos os ouvintes da Eldorado, ouvimos um Estadão Podcast antológico. O Estadão Podcast, que está no ar desde as 6 horas e que tem um comentário meu, ele tem uma entrevista em que o Emanuel capturou o completo espanto do professor Miguel Reale Júnior, um dos autores do impeachment da Dilma, a respeito dessa loucura, que não pode ser outra palavra. Você percebe, é uma exposição muito plana, muito lógica, mas é uma exposição espantada, assustada, e é mesmo, a situação é de susto. Mais assustada ainda é a entrevista do ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp, ao nosso companheiro Gustavo Lopes. O Dipp disse que ele está gravemente preocupado com a omissão do Supremo Tribunal Federal. Porque, e com a crise do momento grave nos três poderes. E ele relata os problemas nos três poderes. Né? O poder executivo enlouquecido com suas teorias do nazismo de esquerda e outras tolices. O poder legislativo votando apenas o próprio avanço sobre o orçamento em prioridade total. E o poder judiciário absolutamente omisso sobre uma loucura, uma debilidade mental, uma coisa acima de qualquer compreensão da lógica da natureza humana. O momento é muito grave e o Supremo perdeu uma grande oportunidade que foi dada pela Raquel Dodge quando ofereceu um parecer contra o absurdo do decreto do Toffoli para proteger-se a si mesmo e fingir que está blindando também os outros, e, sobretudo, contra a decisão absolutamente autoritária, cínica, fora de qualquer esquadro do relator que ele nomeou, que não foi escolhido de forma aleatória, Alexandre de Moraes. Carolina Ercolim, você também está assustada?
Estamos todos, né, Neumann, tentando entender um pouquinho, ouvindo especialistas para respaldar o que a gente pode pensar sobre esse assunto. Mas outra questão aí que paira no ar é sobre o papel de Alexandre de Moraes, né? Porque ele foi escolhido a dedo por Toffoli para encabeçar esse inquérito, essa investigação. E aí fica essa dúvida, por que ele está se sujeitando a isso e dobrando a aposta, né? Quando ele mandou os mandados de busca ontem, ordenou ali, ele continuou dobrando a aposta e aí o Toffoli foi lá, deu mais 30 dias para a continuação desse processo. Qual que é a sua interpretação disso?
Alexandre de Moraes nunca foi conhecido pela sensatez, é bom que se saiba. Foi indicado para o Supremo num processo que começa em São Paulo com os tucanos, que o nomearam secretário de Estado no governo Alckmin. Alckmin está tendo, como vocês mesmo leram essa notícia ontem, os seus bens bloqueados, acusado de ter roubado, de ter participado de corrupção. Foi quem o construiu, ele, inclusive, era praticamente candidato do Alckmin a governador do estado. Depois ele foi nomeado por Michel Temer ministro da Justiça e para o Supremo Tribunal Federal. Michel Temer já foi preso, solto, pode ser preso a qualquer momento. Então, ele, a origem dele, as indicações dele, o Dias Toffoli não é o primeiro insano a nomeá-lo, nem muito menos o primeiro que não é inocente. E aí ele tomou uma decisão que eu queria ler para vocês, meus caros ouvintes da Eldorado, o brilhante editorial do Estadão de hoje, que está inclusive com chamada no alto da primeira. O STF decreta censura. Uma coisa é a instauração de um inquérito criminal para investigar ameaças veiculadas na internet envolvendo ministros do Supremo Tribunal Federal. Outra coisa bem diferente é um ministro do STF determinar no âmbito desse inquérito o que pode e o que não pode ser publicado por um veículo de comunicação a respeito do presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli. Isto é censura. E no Brasil, a Constituição de 1988 veda explicitamente a censura. O assunto tem especial gravidade, tendo em vista que a missão do STF é precisamente proteger a Carta Magna. Um colega, o juiz Walter Mayerowitz, que eu inclusive entrevistei aqui para o meu blog, que tem uma coluna na rádio CBN, chamou isso de circo de horrores e pediu o inevitável, o impeachment do senhor, aliás, dos dois, do Dias Toffoli e do Alexandre de Moraes. É a única solução para uma crise desse tamanho, Raíssa Abac, o craque.
Aliás, tem um ouvinte nosso aqui, o Nelson Yariwaki, ele está dando uma definição que ele diz que parece que eles estão se afogando em um copo de água. Essa é a definição que ele está dando aqui.
Muito boa, Nelson Yariwaki, parabéns. Boa.
Agora,
obrigado por ter contribuído aqui com nosso comentário.
Agora, Neumann, o que incomoda tanto, na sua opinião, o ministro Dias Toffoli para levá-lo a enfrentar a nação com essa obsessão em salvaguardar a honra do Supremo?
É bom a gente esclarecer que o decreto é também tão absurdo quanto, né? E o decreto parte de Dias Toffoli, que é o alvo da notícia. Mas é uma notícia. Uma notícia. O documento, como esclareceu muito bem o ministro Gilson Dipp e também esclareceu o Miguel Reale Júnior, o documento é um documento oficial, é uma correspondência dos advogados na Borbulhões, agora esqueci o outro, para a Polícia Federal. Agora, o Dias Toffoli é simplesmente o alvo da notícia porque ele pisou na bola, vamos falar a verdade. Era advogado-geral da União e o Marcelo Odebrecht descobriu no seu computador um e-mail que se refere a ele como amigo do meu pai, se metendo num rolo lá no Ilho Madeira, no Rio Madeira, nas represas do Madeira. Mas não é o primeiro rolo que o Dias Toffoli consegue, ou pelo menos está tentando, jogar no lixo e termina se afundando num copo d'água. É o terceiro. O ministro, quando era assessor jurídico lá da Casa Civil, do Zé Dirceu, que é outro condenado por roubo, que está prestes a ser preso a qualquer momento, foi solto por um gesto, por uma atitude monocrática dele, repassou, e depois ao longo do tempo, até como ministro do Supremo, a ex-mulher Mônica Ortega, metade de 100 mil reais que recebeu mensalmente numa conta do Banco Mercantil, passada pela conta da mulher dele do Banco Itaú. Ele era subchefe jurídico da Casa Civil. Ele, além disso, né, ele foi citado numa delação. Quando o Léo Pinheiro, do OAS, tentou negociar uma delação premiada, se contou que visitou a casa dele, quando ele era secretário, advogado-geral da União, e era uma casa de revista. Só isso já é uma acusação gravíssima, né? Um funcionário público com uma casa de revista. Onde é que arrumou dinheiro para comprar essa casa? A respeito de um negócio de infiltração. E a delação do Léo Pinheiro passou 2 anos na geladeira. E quando foi agora homologada, ele sumiu. Da mesma forma que sumiu, preocupantemente, o documento dos advogados do Marcelo Odebrecht para a Polícia Federal. Então, é claramente, além de todas as violações citadas, eu aconselho você, a todos vocês, a ouvirem um podcast que está brilhante, além de todas as violações da lei citadas, é flagrantemente uma defesa de um interesse particular, agindo em defesa própria. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Neumani, tirando o ministro Marco Aurélio Mello, a gente ouviu, ou não ouviu, né? A gente ouviu um silêncio em relação aos outros membros da Suprema Corte. Queria entender como é que você interpreta essa omissão, né, em se pronunciar e falar pessoalmente sobre a censura, né, personificar esse discurso da censura.
O Marco Aurélio foi o único que falou, perderam a oportunidade de convocar. Agora, o silêncio é generalizado e às vezes foi rompido de uma forma bastante incoerente. De qualquer maneira, eu agora me sinto até humilhado pela brilhante entrevista do ministro Gilson Dipp, que deixou claro isso. O ministro Gilson Dipp deixou claro que o momento é da maior gravidade e a omissão é do Supremo, não é uma omissão do Toffoli e do Moraes. É uma omissão do Supremo, Carolina. Quero lembrar também que o ministro Alexandre Moraes foi secretário de Segurança e foi advogado dos pirueiros quando ele, como chefe de polícia, já tinha verificado a ligação dos pirueiros com o PCC. Quer dizer, a própria biografia do Alexandre de Moraes recomendava que ele fosse mais prudente na hora de aceitar uma missão dessa e de censurar. Aliás, uma medida, primeiro, ridícula, e depois um circo dos horrores, como disse o Walter Mayerowitz, e depois uma medida absoluta, um tiro no pé de uma burrice espantosa, porque isso aqui foi limitado a Crusoe, que é com S, viu? Como Robinson Crusoe, o personagem do Daniel Defoe. É com S, não é com Z, ministro. Pois, além disso, né, ele realmente se meteu em palpos de aranha, colocando o companheiro dele, que eles querem proteger, mais exposto. Todos eles estão expostos com isso. Então, mais do que um tiro no pé, é de uma burrice fora do comum, Raíssen Abac, o craque.
Bom, o Neumann, tem outro aspecto dessa questão, porque a rede entrou aí com um pedido também lá no Supremo e caiu nas mãos do ministro Fachin. E a decisão dele, dando 5 dias aí para o Alexandre de Moraes se explicar, se diria que atende a revolta que tomou conta aí de vários setores aqui da sociedade. Estava falando agora há pouco aqui que a gente, num trabalho como esse de fôlego, precisa ouvir vários lados, né? Só que não estamos achando lá, tirando o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, não tem outro lado aqui para a gente ouvir. O que você achou dessa decisão do ministro Fachin?
Primeiro, tem outro lado, você sabe quem? Gilmar Mendes e Lewandowski, que certamente apoiam isso aí.
Mas estão quietos, né? Estão quietinhos.
E estão lá quietinhos. Agora, o Fachin faz parte daquele grupo que o Josias de Souza disse no blog dele, que são os 7 que votarão contra, né? Ele, mais a Carmen Lúcia, o Marco Aurélio Mello, o Fux, o Barroso e a Rosa Weber. Agora, eles precisam... O problema é que o Toffoli tem que agendar. Agora, agora que existe essa possibilidade, o Fachin abriu essa possibilidade, vamos ver se eles vão se reunir em plenário e se realmente confirmam essa informação, que é muito... que dá muitas esperanças, essa informação do Josias de Souza. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Vamos lá, Neumani. Ainda tem outra questão que eu queria falar contigo, que é sobre o papel do ministro da Justiça, né? O chefe da Polícia Federal, que pode desempenhar esse episódio em que os seus subordinados estão sendo instados aí a interrogar cidadãos que não infringiram a lei, como é o caso dos jornalistas, né, do Crusoe e do antagonista, levando em conta, inclusive, que ontem aqui os nossos ouvintes começaram a perguntar: mas e o Moro, o que está achando disso? Né? O que, que o ex-juiz Sérgio Moro está achando de toda essa história? E no final das contas ele acabou se manifestando, né, publicamente, e falou sobre isso.
Vamos pedir para o Nelson tocar? Vamos.
Vamos lá.
Essa é uma questão que está sendo discutida no Supremo, espero que o Supremo resolva. A posição minha, pessoal, sempre foi favorável à liberdade de expressão.
Pois é, é um pronunciamento em cima do Moro. O Moro é o chefe da Polícia Federal. A Polícia Federal está sendo usada como uma polícia baseada num decreto da Lei de Segurança Nacional. Uma coisa ridícula. Quem viu o Jornal Nacional ontem se escondeu debaixo da cama com vergonha do Alexandre de Moraes quando o Jornal Nacional começou a citar os graves, entre aspas, crimes cometidos pelas pessoas que estão sendo vasculhadas, as casas estão sendo vasculhadas pela Polícia Federal. O Moro poderia ter recorrido ao Supremo, ao plenário, para evitar isso como ministro da Justiça e chefe da Polícia Federal. A Polícia Federal está fazendo um trabalho de um Estado policialesco e ridículo. Quer dizer, um cabo de Osasco diz que o Supremo Tribunal Federal tem que ser fechado como no Peru, e aí o Alexandre de Moraes manda vasculhar a casa do cara. Em que país está esse cara com aquela cabeça de Nosferatu? Será que ele está em Marte? Não viu o ridículo disso? É uma coisa, além do mais, ridícula, Carolina. E o Moro tinha que ter tomado uma atitude. Raíssa Abac, o craque.
Ô, Neumann, a gente ouviu aí nessas últimas horas manifestações muito categóricas do ministro Marco Aurélio, que você já citou aí, também do vice-presidente, o general Milton Mourão. O presidente Bolsonaro escreveu lá no Twitter, foi até acho que ponderado, né? Escreveu lá defendendo as instituições, a liberdade de expressão. Mas a gente não viu manifestações nem de Rodrigo Maia, nem do Davi Alcolumbre. Tem gente muito quieta nessa história, né, Neumann?
Bom, em primeiro lugar, vamos ao nosso presidente da República, né? O presidente da República, como você diz, soltou uma nota bastante ponderada, que certamente não foi escrita pelo Carlos Bolsonaro. Vou ler aqui para você, Raíssa. Acredito no Brasil e em suas instituições e respeito à autonomia dos poderes, como escrita em nossa Constituição. São princípios indispensáveis para uma democracia. Dito isso, minha posição sempre será favorável à liberdade de expressão, direito legítimo inviolável. Está escrito em bom português, mas é absolutamente inócua, inútil. Podia ter ficado calado. Passou um dia para falar e aí solta uma nota com quatro linhas de platitudes e uma mentira. Ele nunca foi favorável à liberdade de expressão, ele é contra os meios. Vive falando mal da imprensa, ele e os seguidores dele no Twitter. Chama a imprensa de lixo, a Globo lixo, o Estadão tem lá um apelido que eu não quero nem dizer, e por aí afora. Então, não é uma nota sincera, é uma nota água com açúcar, não fala, não se refere a nada, ele está atuando no vazio, e podia, como dizia bem a minha avó, melhor teria se tivesse ficado calado. O Rodrigo Maia se posicionou, viu, Raíssa? Ele disse, vamos esperar o desenrolar dos próximos dias para ter clareza que há uma separação entre censura e fake news. Quer dizer, e não é do feitio de Alexandre Moraes extrapolar. É o comentário que eu tenho para essa nota dela. Davi Alcolumbre deve estar na Venezuela, o presidente do Senado, com processos para abrir de impeachment de Gilmar Mendes. E agora a rede está entrando com o impeachment do Alexandre Moraes e do Dias Toffoli, né? E vai se esconder? Para isso é que ele derrotou o Renan e o país comemorou na presidência do Senado. Agora, uma autoridade menor, que é o filho do Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, disse que é contra qualquer tipo de censura. Agora, para ele ter dado uma decisão dessa, tem que ver quais foram os argumentos. A gente que está na vida pública sabe que sofre críticas o tempo todo, algumas construtivas, grande parte delas não, são ofensivas. A gente busca justamente o judiciário para tentar combater algum tipo de injustiça. Esse estilo torturado aí é próprio dos Bolsonaro, mas ele foi sincero. Ele terminou revelando a razão da nota inócua do pai. Ele está enrolado nas milícias lá no Rio, ele está enrolado no rachuncho da Assembleia e precisa, da mesma forma que Dias Toffoli precisa do Supremo para se defender, ele também precisa. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Bom, Neumann, para fechar, a que general você se dirigiu no título do seu artigo hoje lá na página 2 do Estadão? Que nunca houve milícias do bem. Que general é esse?
É o general Fernando Rodrigues, né? Como é que é o nome dele todo? É o ministro da Defesa. General Fernando... Agora esqueci o nome. Acontece o seguinte. O general disse que a milícia começou para o bem. Não, general, a milícia começou... é uma organização mafiosa, ao estilo Cosa Nostra e ao estilo... como é que chama? Camorra. E não tem nada do bem, nada, nada, nada. A milícia sempre foi do mal. E aí, o general, ministro do Fernando Azevedo e Silva, o nome do general. Aí eu vou ler o último parágrafo do meu artigo e aí você vai entender por que, que o general entrou nessa fria. Bolsonaro, porque é o seguinte, o Bolsonaro falou da censura, ainda bem, apesar... Ainda bem não, podia ter ficado calado. De qualquer maneira, não falou ainda sobre o desabamento dos prédios na Muzema, que é o tema do meu artigo, né? Bolsonaro calou sobre a tragédia. Carlos, seu filho vereador no Rio, empregou Márcio Gerbatim, suspeito de ligações com milícias e ex-marido da mulher de Fabrício Queiroz, de quem o próprio presidente disse saber que fazia rolo e que foi assessor do outro filho, o senador Flávio, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. É isso aí, Carolina. Espero que eu tenha respondido a sua instigante questão.
Então vamos lá. É três?
É dois?
É um e é inter.